Gratidão à direção da casa, deixa aqui o registro por terem conseguido resolver o problema da porta lá em cima. Vou fazer a nossa prece para a gente começar tranquilo, né? Vamos elevar os nossos pensamentos, buscando encontrar a sintonia com o nosso guia espiritual, esse amigo que estamos aprendendo a conhecer. Que essa nossa parceria possa se tornar cada vez mais intensa e que através dela nós possamos estar conectados à espiritualidade da casa, aos colegas desencarnados que estão assistindo, construindo essa nossa rede de troca de ideias, de vibrações que nos atende e nos fortalece. Física, perispiritica e intelectualmente falando. Permite então, Senhor Jesus, que cada um de nós entre nessa rede com muito vigor para acessarmos os estudos de hoje. Graças a Deus. Muito bem, gente. Eu estou tão levinho hoje que eu estou até com medo enquanto sete. Vamos lá. Eu liberei algumas provocações ali. Eu queria inverter, ao invés de eu começar a falar, eu queria saber de vocês. Quem conseguiu ler, quem conseguiu olhar o resumo, quem conseguiu ver as perguntas, como é que vocês, quem se sentir à vontade, né? Como é que vocês sentiram aí? Tá valendo aqui no salão ou no Zoom?
O que o pessoal do Zoom falou? Pode abrir o microfone.
Ah, o pessoal do Zoom pode abrir o microfone e falar, sem problema.
Na pergunta 72, qual é a fonte da inteligência? Uma coisa para mim ficou aqui meio dúbio, não consegui definir. A inteligência, ao segundo parágrafo, é uma faculdade própria de cada ser e constitui sua individualidade moral. A inteligência constitui. E constitui-se a inteligência moral. Eu queria que você me desse uma pala. Ok? Obrigado.
Muito bem.
Bom, boa noite a todos. Ao comentário do Zoom. Li as questões, mas é muito abstrato. Não entendi nada.
Maravilhoso! Se tá todo mundo tranquilo, é sinal que deve ter tido dificuldade até para entrar na discussão. É interessante, né? Porque assim, é realmente uma discussão muito abstrata. E é uma discussão muito difícil. Eu tentei colocar no resumo ali, né, de uma forma um pouco mais suave, mesmo assim o texto ainda ficou pesado. Para a gente poder chegar nessa ideia de moral, eu cheguei hoje brincando, fazendo a seguinte pergunta: como é que está a moral da tropa? Para a gente perceber o seguinte, essa ideia de moral, ela tem diversos desdobramentos de entendimento. Nós, por conta do nosso ramo de entendimento judaico-cristão, nos habituamos a olhar a moral, né? E talvez até por sermos um país muito conservador, né? Nos fixamos muito na moral e nos bons costumes, né? Num certo código de conduta comportamental em sociedade, né? E aí a gente tem até crimes estabelecidos contra a moral e os bons costumes, né? Fazer xixi na rua, por exemplo, você pode ser preso não porque você está sujando a rua, mas porque você está violando um código moral. Olha que interessante. Quando na realidade a gente deveria pensar que de imoral mesmo é a falta de banheiros públicos na rua. Estou trazendo uma fala provocativa para a gente pensar, né? Que se, ao invés de criminalizar aquele que está no aperto, a gente deveria pensar por que que a sociedade não oferece recursos para que a pessoa não esteja no aperto. Percebe? Onde é que está a moral nessa história? Onde é que está o imoral? Onde é que está o amoral? É uma discussão difícil. E aí, quando a gente vê Kardec usando a palavra moral, a gente diz assim: lascou-se. E lasqueira. Porque vai ficar complicado. E aí, eu trouxe para o Luiz, a gente estava discutindo isso, né? Começamos a discutir mais cedo hoje, e eu lembrei da definição que está lá na introdução, né? Kardec trabalha a alma, né? Uma das definições de alma que Kardec resgata é exatamente essa ideia de moral, enquanto uma vontade que se posiciona, enquanto uma categoria da criação. Moral aqui é nesse sentido. A gente poderia dividir toda a criação em dois aspectos. Quais são? Material e espiritual. Eu poderia dizer material e moral. Perceberam a ideia que Kardec traz aqui para essa dimensão de moral? Então, voltando na 72.
A inteligência é uma faculdade própria. Ele diz, no início, parágrafo seguinte: isso não é mais que uma comparação e que não é exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui individualidade moral.
A inteligência é uma habilidade, uma capacidade de cada ser que é capaz de intervir sobre a criação. É uma habilidade, é uma capacidade do princípio inteligente. Então, estamos olhando para inteligência num sentido muito macro. Então, um vírus tem inteligência?
Não.
Tem. Segundo
Tem?
Kardec, tem. Porque esse vírus está presidido, a expressão do vírus, né, aquela célula do vírus, ela está presidida por um princípio inteligente que está coordenando todos aqueles átomos, moléculas e acionando a vitalidade do fluido vital para se expressar através daquele vírus. Como tem um princípio inteligente ali, então tem inteligência. Se eu pegar. Uma roseira tem inteligência? Também tem. Porque tem ali um princípio inteligente regendo diversos outros princípios inteligentes que são capazes de ativar a vitalidade do fluido vital para dar vida àquele ser. Se eu pegar um átomo de carbono, tem inteligência? Também tem. Porque aquele átomo de carbono é uma expressão inorgânica de um princípio inteligente, como a gente já andou discutindo. Se eu pegar um elétron, tem inteligência? Também, porque tem um princípio inteligente se expressando através daquele elétron. Vamos lá, vou chegar lá. Isso é muito bom. Porque assim, aí planta não tem inteligência. Planta não tem inteligência, porque Kardec está colocando o 71. Qual é a definição? Que definição de inteligência Kardec está colocando ali? Já não é mais essa inteligência de um modo geral. Ele está falando de uma capacidade de pensamento e articulação racional, que é característica apenas de alguns seres orgânicos, algumas classes de seres orgânicos.
Eu estou na dúvida, então, porque o princípio da inteligência, a planta não é inteligente. Deu nó, deu nó.
No princípio, não havia nada. Deus diz: faça-se a luz, e a luz se fez. Voltei para Gênesis. Nesse princípio, então não tinha inteligência? Mas os próprios espíritos dizem para Kardec que existe um princípio inteligente e um princípio material. Qual é a característica do princípio material? Ser material e servir de suporte para as inteligências. Qual é a característica do princípio inteligente? Ter a inteligência e servir-se, expressar-se, expressar esta inteligência através do princípio material. Agora, tem vários graus de inteligência. Tem um grau rudimentar chamado instinto, que é uma capacidade orgânica. As plantas têm instintos, mas não têm essa inteligência que Kardec está qualificando. Mas o instinto é um tipo de inteligência, os espíritos nos dizem isso. O átomo, o átomo de hidrogênio, também tem inteligência, mas não é instinto, porque instinto é característico do ser vivo. Mas existe uma expressão de inteligência que Kardec não trata, mas que é uma inteligência. Atuar sobre a matéria, isso é uma inteligência.
Show.
Essa é uma resposta instintiva, já é uma elaboração maior dessa inteligência. Essa inteligência vai se capacitando a cada mergulho na matéria, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. E em algum momento, ela dá a possibilidade para que o ser se perceba enquanto ser, para que ele se perceba enquanto singularidade, para que ele seja capaz de impor a sua vontade. Para que ele seja capaz de pensar e de articular e de tirar conclusões e até mesmo de dizer assim: olha, instintivamente, eu só faço sexo para me reproduzir, então só se a fêmea estiver no cio. Mas, como é bom pra caramba, então, mesmo não estando no cio, eu vou tomar aqui uma azulzinha para ter uma ereção e fazer sexo porque é muito bom. E aí a gente foi trabalhando isso de tal forma que a nossa inteligência hoje, o maior desafio é evitar os filhos. E a gente criou um monte de coisa, então a gente faz tudo, o sexo vale por tudo, menos para o evento reprodutivo, que instintivamente está lá na origem. Percebe? Eu começo a me apropriar das coisas porque eu tenho vontade, porque eu me percebo, e começo a pensar. Em algum momento eu submeto a minha vontade sobre o instinto e começo a valorizar as sensações. Essa inteligência é que Kardec está definindo na 71. Que para facilitar a nossa vida aqui, a gente pode talvez falar assim da inteligência dos encarnados, ou da inteligência corporal. Porque se a gente for ficar só com essa definição de inteligência, quando o espírito desencarna, ele não é mais inteligente. Porque se ele precisa estar vivo, se essa inteligência se expressa segundo a 71, percebe como é delicado isso? A gente está falando de tipos de inteligência.
Quando a gente pensa em inteligência, a gente pensa na inteligência do homem, né?
Perfeito.
Então a gente está mudando conceitos, adquirindo os novos conceitos, né, para a gente poder entender a inteligência além do homem.
E eu vou até mais adiante, porque Kardec não está nem falando da inteligência do homem, ele está falando de uma das inteligências do homem. Eu coloquei lá no resuminho, né? Gartner define vários tipos de inteligência. Quando a gente fala em inteligência artificial, por exemplo, a gente está falando de reconhecimento de padrões para compor uma resposta. Isso a gente faz o tempo todo. É uma inteligência. Quando a gente está dizendo assim, vamos ser substituídos pela máquina, não, nós vamos substituir, ou talvez possamos substituir, esta inteligência de reconhecimento de padrões e tomada de decisão, talvez possamos atribuir à máquina. Mas as outras expressões de inteligência ainda são características dos seres humanos. A gente consegue imitar uma parte dessa inteligência humana. Só que Kardec, na época, né, Gartner não tinha nascido na época de Kardec. Então, pensava-se inteligência muito como essa capacidade racional, né? Então, a inteligência sinestésica, né? Todas aquelas outras inteligências não eram vistas como inteligências. Então, a discussão ela vai ficando cada vez mais ampla, né? E aí eu diria assim: a inteligência espiritual se manifesta em diversos graus de complexidade, desde a expressão mais primitiva, que é a que habita o elétron, até as mais complexas que transcendem as inteligências humanas para expressar o potencial pleno de um espírito perfeito, que é capaz de construir um sistema solar, que é capaz de articular a vida de formas diferentes. Foi? Tranquilo? Vocês ficaram tranquilos?
Não.
É só em relação a instinto e racional. Quanto mais a gente cria uma inteligência sobre o racional, mais a gente se afasta dos nossos instintos.
Mais capazes nós somos de nos sobrepormos ao instinto.
Porque, por exemplo, quando eu estou mais relaxada em relação a pensamentos, emoções e tudo, eu ouço mais as minhas vozes internas. Eu tenho mais contato, parece, com esse meu instinto básico de vida. Tipo, não vire à direita, aí eu viro à esquerda e um carro bate à direita, eu consigo ouvir. Aí quando eu estou ouvindo uma música e pensando e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o quê, minha mente está lá ativa, pensando em outras coisas, eu não consigo ouvir essa vozinha e vou pego à direita e bato com o carro.
Importante a gente tomar cuidado para diferenciar instinto de inspiração e intuição. Inspiração e intuição são duas coisas diferentes que entre si e que também são diferentes de instinto. O instinto é uma inteligência mecânica. Dado o fato X, a resposta é Y sempre. Oi? Está em perigo, tento fugir. Não consigo fugir, me camuflo. Não consigo camuflar, ataco. Pode ser. Se o meu cachorro que me ama de paixão, não tem cachorro, mas se o meu cachorro que me ama de paixão se sentir ameaçado por mim, por qualquer coisa, ele vai me atacar, independente de todo carinho que ele tenha. Porque a resposta é instintiva. Cabe a mim compreender que ele está se sentindo em perigo e que a resposta natural será aquela, e aí eu vou ter que dar um espaço. Esse é um instinto. Isso que você está dizendo pode ser uma inspiração ou uma intuição. É, intuição é a minha dinâmica, a minha inteligência espiritual está se sobrepondo ao consciente racional e trazendo uma informação. Caraca, eu como espírito, eu já sei que todas as vezes que eu matei alguém deu ruim. Já decidi que eu não vou mais matar ninguém. Aí tô lá brigando com o Marcelo. Tô com um pedaço de pau na mão. Qual a chance de eu matar o Marcelo? Pode ser grande, dependendo do que ele tiver me feito. Mas isso dentro do campo fisiológico, dentro da nossa cultura. Mas pode ser que por intuição, eu resgate esse valor espiritual. Meu espírito se imponha sobre a consciência, fale através do inconsciente e me joga aquela informação. Quanto mais relaxado, menor é o meu estado de consciência, menor é o meu estado de atenção, mais chances a gente tem para os atos falhos, para as expressões do inconsciente, que estão coalhadas de processos intuitivos. É um tipo de inteligência. A inspiração é diferente, mas que também depende desse estado de relaxamento. É quando o meu mentor me fala alguma coisa, mas se eu não estou atento a essas dimensões não materiais, provavelmente eu vou deixar passar batido. Vou trazer um exemplo. Eu gosto muito desse exemplo, inclusive. Eu nunca fiz luta na minha vida. Eu sempre tive a sensação de que se eu fizesse luta, eu poderia matar alguém. Estava eu, minha querida esposa, meu filho de 4 ou 5 anos de idade e minha sobrinha de 30 e tantos, 20 e tantos na época, fazendo um passeio em Recife, no Recife Antigo, atravessando em cima daquelas pontes, né, que cruzam, uma daquelas pontes que cruzam os rios ali. Era um domingo. E aí vem dois garotos e pedem um dinheiro para comprar uma refeição. Eu estava totalmente relaxado. Prontamente vou sacar a carteira da bolsinha que eu tava com a câmera digital, carteira, tudo mais, para dar o dinheiro. Aí eles têm a brilhante ideia de transformar aquele pedido num assalto. Foi imediato. Com a parte da mão no solar do sujeito, no plexo do sujeito. No local preciso e o garoto ficou sem conseguir respirar. Foi preciso o golpe. Nunca fiz luta. E a técnica, né? Porque eu podia ter feito isso, podia ter feito um monte de coisa, mas foi assim. Totalmente contra-intuitivo. O outro se desesperou e já saiu correndo. E o cara tá lá na minha frente, arfando, tentando recuperar a respiração, e eu já estava vendo a forma, fração de 3 segundos, a forma como eu ia agarrá-lo e jogá-lo por cima da ponte, depois de deixá-lo inconsciente com outro golpe na têmpora. E eu não faço luta.
Você tá querendo
E sou espírita. Meu instinto, olha, Olha a coisa da intuição, percebe? Eu resgatei do meu espírito, das minhas encarnações anteriores, o espírito do guerreiro. É uma resposta instintiva. Não, é uma resposta intuitiva, perdão, usei o termo errado. Intuitivo. O
Resposta
reagir,
intuitiva.
vamos lá, o reagir é instintivo, eu estava em risco. Mas eu estava em risco do quê? Da minha bolsa? Do meu patrimônio? Não, não, queridona, a minha questão foi a traição, porque o cara mentiu para mim. Porque se fosse a família, não tinha brigado. O cara mentiu para mim. Percebe que não é mais instinto? É a minha matriz de valores. Eu estava agredido na minha moral. Mas como assim? Quem é esse fedelho? É simplesmente isso. E aí resgatei pela intuição os meus preceitos lá de monge budista ou qualquer coisa que o valha.
Mas a gente
Não, pela intuição.
poderia
Sim, eu resgatei de mim.
ter uma inteligência inconsciente? É, entendeu? Estou com um pouco de
Intuição.
dificuldade. Inconsciente porque é uma coisa das suas experiências de outras vidas que você não tem
Intuição.
consciência.
Intuição.
Intuição.
Isso que você está chamando
De
de
inteligência
inteligência inconsciente
inconsciente.
é a intuição. E aí, na sequência, eu gosto desse fato porque ele é coalhado de todos os exemplos. Aí, nessa sequência, eu já estava me preparando para golpeá-lo e jogá-lo da ponte, e eu ouço uma voz: "Para que isso, meu filho?" Só eu ouvi, não faço a menor ideia. Mas foi um evento mediúnico. Não, não foi o Antônio, porque era uma voz feminina. Minha mãe já estava encarnada e, não, minha esposa estava tratando de parar o ônibus que estava vindo para pedir ajuda. Fração de segundos. Um evento de inspiração me demoveu do propósito de matar aquele sujeito.
Espírito protetor.
Possivelmente. Ou um deles, né? Ou o espírito protetor do cara, né? Porque diante dessa potência toda, né? Aí a gente percebe muito claramente a questão da minha vontade aplicada. Eu estava ali de boa, eu ia fazer uma caridade, né? A intuição que resgata os meus valores ancestrais, a inspiração. E nada disso foi racional, no sentido de racionalizado. Não passou pela minha consciência. Apenas a última decisão de deixar o cara ir e entrar no ônibus. Eu sei que eu passei uma semana meditando para tentar acalmar aquela raiva. Uma semana. Porque o meu espírito é de leão contido. Eu estou num processo de educação dessas inteligências, dessa inteligência espiritual. Mas uma coisa eu tenho certeza: nada ali foi instinto. Nem a hora que eu decidi abrir a bolsa, nem a hora que eu decidi bater, nem a hora que eu decidi jogar da ponte, nem a hora que eu decidi desistir de jogar o cara da ponte. Porque o instinto é mecânico. E sempre vai acontecer do mesmo jeito. De um modo geral, nós já nos desenvolvemos tanto enquanto seres pensantes que a voz do instinto é apenas um eco distante. Mas que em situações críticas ainda se manifesta. Se eu botar a mão numa chapa quente, é instintivo, eu deixo ela lá, não é isso? Não, né? Eu tiro na hora, eu nem penso. Depois é que eu fico que nem um bobalhão olhando para tentar entender o que que aconteceu, não é assim? Aí eu vou racionalizar o que aconteceu. Essa é uma resposta instintiva e que vai acontecer sempre da mesma forma. A não ser que eu conscientemente estou vendo que a chapa está quente, eu vou fazer aqui uma prova de fogo, vou botar a minha mão e deixar queimar. Aí eu tô suplantando a minha vontade sobre o instinto. Foi? Deu para diferenciar? Esses exemplos são bons, né? Porque dão uma ajudada para a gente ir raciocinando, né? E aí você vê o seguinte: dentro dessa resposta intuitiva, eu resgatei uma inteligência, mas eu utilizei até uma inteligência sinestésica. Porque, embora eu não lute, mas possivelmente esses movimentos se articularam no meu organismo a partir de uma inteligência. É uma inteligência sinestésica, não tem que pensar. Né? É que nem lá o Daniel San, lá, né? No
Ela tem que.
Karate Kid, a gente denuncia a idade nessa hora, né? É, reclamando lá do mestre Miyagi, né? Porque ele foi lá para ser treinado pelo mestre Miyagi, e o mestre Miyagi mandou pintar a cerca, lixar assoalho, né? Mas a repetição daquele movimento foi criando uma inteligência sinestésica para que ele não precise usar o pensamento e a razão a cada resposta. Tranquilos?
Foi um automatismo, né? Você já foi ali no pá. Vou ler aqui, depois eu comento algumas coisas. A moral mantém relação com o livre-arbítrio? Essa é uma pergunta. Um comentário: o cachorro ataca o dono quando está com dor, a dor libera seu instinto de atacar. E um outro comentário: o instinto é determinado.
Eu acho que a única questão é o arbítrio, livre-arbítrio versus moral. O resto são exemplos que ratificam o que a gente está discutindo, né? A minha moral precisa ser educada. Eu, como criatura espiritual, como criatura moral, preciso passar por um processo de educação. Os espíritos nos ensinam que, em dado estágio evolutivo, esse processo de educação se faz por um binômio valiosíssimo: livre-arbítrio e responsabilidade pelas escolhas assumidas. Então, o livre-arbítrio surge como uma ferramenta de instrução para o ser moral. Eu não sei se a pergunta se referiu a esse moral ou se ao outro, a outra definição de moral, mas qualquer coisa você se manifesta aí de novo que Gente, você se manifesta, ficou fantástico. Né? Estou sentindo assim, não, a reunião de manifestação de espíritos. Vai lá, meu amigo.
Agora vai lá aquele boa noite oficial, né, de pé. A gente estava conversando bastante hoje, como o Guilherme falou, sobre essa questão das palavras. Porque se a gente não começa a delimitar que palavras a gente está usando e que sentido a gente está dando às palavras, daqui a pouco a gente está numa conversa que ninguém entende ninguém. Então é importante contextualizar. Quando Kardec escreveu, ele escreveu isso mais de 150 anos atrás. Escreveu numa sociedade francesa. Então a gente está falando aqui 2024, no Rio de Janeiro, quando a ciência já trouxe outros níveis de inteligência, que a gente já comentou em outras aulas, e como é que a gente lida percebendo qual inteligência, qual associação a gente está dando a cada vocábulo. Então eu acho que é muito importante isso a gente entender, da mesma forma que Kardec trouxe a questão do espiritismo como um termo novo para identificar uma ideia nova, a gente tem que entender que termo a gente está usando. E aí, na introdução que o Guilherme estava mencionando, eu até passei uma frase aqui, porque justifica essa questão. Ele fala isso em relação ao termo alma, né? Quais são as acepções do alma que eram usadas e como ele usa para separar cada uso do alma e qual uso do alma nós vamos usar dentro da questão espírita. Se a gente pensar um pouco do ponto de vista da inteligência e também da questão moral que a gente está falando hoje, a gente pode ver o seguinte, que o problema é esse aqui, ó. O mal está em a língua dispor somente de uma palavra para exprimir três ideias. Então a gente tem que fazer um pouco essa asepsia do que não é para começar a focar naquilo que é. Se a gente tivesse que definir a questão da moral versus a inteligência. Porque a gente fala em princípio inteligente, daqui a pouco a gente está falando que a inteligência está associada à moral. E aí, hoje, quando a gente já tem várias definições de inteligências, que são além da inteligência tradicional do QI, né, da pessoa sabe responder certas coisas, do coeficiente de inteligência, tem inteligência emocional, de movimento espiritual e várias outras que a gente vai começar a incorporar como um contexto. Porém, é interessante pensar, e para confundir apenas um pouco mais o raciocínio, se é que a gente vai conseguir depois disso desenosar um pouco, pergunto a vocês: a moral influencia na nossa inteligência? Como a gente entende o termo inteligência e como a gente entende o termo moral agora, nesse momento, sem a gente levar muito adiante? Apenas assim, a moral influencia na minha decisão? Como é que você responderia para você?
Não seria o inverso, assim, a inteligência influencia na minha moral, ou seja, quanto mais evoluída é a minha inteligência, mais eu tomo decisões melhores.
Que bom que você está mencionando isso, porque a gente vai ver que é uma das coisas principais da doutrina, que lá na frente a gente vai olhar com mais calma também, que muita gente discute ainda sobre isso. Se é a moral que influencia a inteligência ou a inteligência que influencia a moral. E existe uma fala na doutrina espírita que vai falar que a gente primeiro se desenvolve do ponto de vista da inteligência para depois poder desenvolver a moral. Tanto que a gente consegue usar, por exemplo, uma inteligência para fazer coisas ruins. Isso, se a gente considerar o termo moral sobre aquela conotação que a gente estava falando mais cedo, da moral do bem proceder, que a gente associar a moral como aquilo que é cristão, aquilo que é correto, né? Aquilo que é o certo, que é o bem. Então, aí a gente estaria fazendo essa acepção. A outra conotação do termo moral que o Guilherme estava trazendo e que a gente está colocando é como um ser moral, como um ser inteligente capaz de tomar decisões. Independente se essas decisões serão decisões de acordo com a regra do bem proceder, nesse sentido outro de moral. Então, a gente está trabalhando em paralelo dois sentidos de moral: um da possibilidade e o outro da adequação ao sistema de regras.
Eu não sei se eu entendi o segundo conceito de moral.
O primeiro, que eu acho que você entendeu, é a
É.
capacidade de, certo?
Sim.
E o segundo é aquele que você já tinha entendido, que é o moral de acordo com a regra do bem proceder. Existe um
Tá.
código e eu me adequo a ele. Então a gente tem que ter
É,
muito
foi o primeiro
claro
que eu não entendi, a
isso,
capacidade
a
de.
capacidade de, como um princípio de um ser inteligente, de poder estar tomando decisões que vão além de uma questão apenas instintiva, uma questão apenas de intuição, mas que eu vou trazer, vou raciocinar, vou processar e vou conseguir dar uma resposta inteligente, utilizando do raciocínio com o pensamento. Então, é um pouco por aí. A gente vai trazer esses dois conceitos e vamos trabalhando ao longo de hoje e também do futuro.
Quer comentar?
O ser moral, através do uso da sua inteligência, busca a moralização.
Peraí,
Eu
dá um
traduzi
tempinho,
o que ele
dá um
acabou de
minutinho
falar.
aqui para poder pensar.
O ser moral, o sujeito que tem a capacidade espiritual, utiliza a sua inteligência para acessar um código de conduta no bem. Moralização.
E onde fica a moral?
Onde fica a moral?
Não, não é, o moral é o moral, o imoral e a moral. O A como negação, sem moral,
Assim,
é ausência de moral,
moral
acho
que
que é
não
isso.
é moral. Exatamente.
Esse uma boa discussão para enrolar mais ainda, gente. Porque no final das contas, a decisão, o amoral está conectado a esses códigos, né? Então, assim, não atende nem positiva nem negativamente, não tem essa conotação. Na realidade, se a gente vai desdobrando os entendimentos da doutrina, a gente percebe que todos nós nos movimentamos para um código, para uma conduta amoral. Sim. Porque não é uma questão de escolher entre o bem e o mal. Não é uma questão de atender ou não determinados códigos. É uma questão de portar-se diante da lei de Deus da forma mais eficiente para promover felicidade. Não tem a ver com moralidade. Esse é o propósito. Esse movimento que a gente vive de bem e mal é característica nossa, enquanto espíritos imperfeitos em um mundo de provas e expiações. Em algum momento, a gente vai saber discernir entre bem e mal. A gente vai entender o seguinte: o que é o bem? Bem são todas as atitudes que, quando eu realizo, me trazem uma consequência suave diante do comportamento do universo. E mal é tudo aquilo que é diferente disso. Quando nós entrarmos no mundo de regeneração, que é o próximo estágio evolutivo, a gente não é mais optante pelo mal. E essa dualidade deixa de existir. Todas as minhas escolhas são pelo bem. E aí viram a questão amoral, porque não tem mais moralidade discutida. Percebe?
Você está dizendo que o processo de moralização do espírito leva, o final dele é a moral, é a ausência de moral, porque você só vai ter um caminho que é o caminho da lei universal.
Isso.
Então você não tem mais a dualidade.
Exatamente.
O processo de moralização leva ao
Ao estágio
amoral.
de
Olha
amoralidade.
que interessante isso.
E é muito difícil da gente apreender isso, porque a gente só consegue pensar na ótica dual. Esse é talvez o nosso maior desafio. Eu tenho provocado muito essa reflexão, porque o Emmanuel disse para Chico, lá na década de 50, que muitos espíritos já estariam na última oportunidade encarnatória. Se eles não tivessem uma mudança de postura espiritual consistente nesta encarnação, eles já não encarnariam mais nesse planeta. Porque em breve este planeta vai virar um mundo de regeneração. Não vai mais haver escolha pelo mal. E aí, nesse sentido, né, se não vai mais haver escolha pelo mal, essas dualidades começam a não fazer mais sentido. Então a gente precisa começar a estressar o nosso raciocínio exatamente para acessar esse lugar amoral. Porque o amor, por exemplo, incondicional que a gente fala, é uma postura incondicional. Ele é amoral. Amor de mãe é amoral. O filho pode ser o maior criminoso, mas ele vai ser amado pela mãe, dentro da nossa ideação romântica, né, da sociedade. Percebe como é difícil, como é complexa essa questão? Mas é exatamente isso. Eu acho que você conseguiu enunciar perfeitamente bem. Nós é que estamos nos digladiando para tentar entender qual é a melhor postura. E por isso que eu fiz questão de trazer para vocês a definição de lei lá no começo. Vocês lembram o que era a definição de lei? Lei? Kardec não era jurista. E eu brigo com muita gente por causa disso. Kardec era cientista. A lei da gravidade, quando eu infrinjo a lei da gravidade, eu não sofro prisão perpétua e nem corro risco de pena de morte. Porque não é uma lei no sentido de me proibir de fazer alguma coisa. É uma lei no sentido da descrição de um comportamento natural. Se eu faço X, a consequência é Y, a resposta do universo é tal. Na hora que eu entendo essa lei, eu passo a conformar as minhas atitudes de maneira a ter o menor esforço possível. E aí eu estou de acordo com a lei. O danado dessa história toda é que o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, né, pressupõe uma postura amoral de sustentação e apoio contínuo para o crescimento do outro e para o meu. E como a gente está distante disso, né? Porque o sujeito faz um crime e, assim, cara, prisão perpétua é pouco. Ele vai ter que ficar preso as próximas três encarnações. Esse é o nosso raciocínio. Né? A gente ainda está distante dessa coisa, né? Da punição enquanto ferramenta que leva o sujeito à reflexão, ao crescimento, né? E são estranhamentos muito persistentes. Eu terminei de assistir agora uma série no Netflix que fala sobre sistemas prisionais. Cara, como assim, bicho? Dos presos, eu posso tentar resgatar o nome depois. Cara, mas como assim? O cara tá preso, mas sai. Sai para trabalhar, sai para visitar a família, sai para não sei o quê. O cara tá preso, mas não precisa dormir na prisão. Como é que é isso? Porque o pressuposto não é ele tem que pagar pelos débitos. Ele precisa vivenciar experiências que o reintroduzam ao sistema social. É outra perspectiva. Não é mais uma perspectiva punitiva, é uma perspectiva educativa. Mas é difícil para a gente ainda acessar esse lugar não dual, né? É difícil a gente se contextualizar de uma forma diferente como seres, como criaturas morais dotadas de inteligência, e executoras de ações amorais para provocar a gente. Né? Vou falar a mesma coisa, de jeitos diferentes.
Por dentro das prisões mais severas do mundo.
Por dentro das prisões mais severas do mundo. Gente, é fantástico. Essa série é interessantíssima para a gente pensar como nós lidamos com a perspectiva do erro. Não estou nem falando de crime, a perspectiva do erro. Porque tem gente que não é nem criminoso e está lá. Né? E assim, as prisões têm contextualizações extremamente interessantes. Então, é uma série longa. Ele vai visitando prisões do mundo inteiro. É um documentário, é uma série documental. Ele vai visitando prisões do mundo inteiro. E aí é muito interessante, porque você vai tendo essa perspectiva de como aquela sociedade lida com o erro. É muito interessante.
Uma colocação sobre essa questão do automatismo moral, que é uma palavra que vocês vão começar a ouvir com mais frequência, que quando a gente já está fazendo aquilo de forma que não pensa mais, a gente automatizou aquele comportamento na gente e a nossa resposta é apenas uma, porque a gente já colocou aquilo. Então, nesse sentido, não existe outra opção, porque a gente já tomou aquela decisão, está automatizada em nós. E a gente age daquela forma. Vamos lá, que o Zoom hoje também está bem agitado.
Observando que o automatismo moral, depois de tudo isso que a gente discutiu, pode ser para a prática do mal ou para a prática do bem, dentro do nosso olhar dual. Eu posso ter automatizado, posso ter criado um automatismo moral de matar todo mundo que xinga minha mãe. Não tem escapatória. É um automatismo que eu vou ter que desconstruir em algum momento. Então, assim, o fato de ter construído um automatismo moral não significa que esse automatismo não vá ter que ser revisto mais à frente em função das respostas que o universo traz.
Exato, Gui. E também em relação ao que você colocou do amoral, né? Aí quando você chega nesse contexto, aí sim que você está no automatismo moral, que é um automatismo positivo do bem que você está sempre trabalhando ali, né? Então diz assim, vamos lá, que são muitas perguntas, acho que vai ser melhor ir uma a uma, só não vamos poder ter, acho que ter muito tempo para cada uma, mas vamos ver. E são grandes. Gostaria de fazer uma colocação com base na questão 71. A inteligência é atributo do princípio vital, não pois que as plantas vivem e não pensam. Seguindo o raciocínio, com base no livro No Mundo Maior, há um questionamento que é o espírito, o princípio inteligente do universo, questão 23 do Livro dos Espíritos, pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material. Poder-se-ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material, evidentemente.
Tem uma questão de semântica aí, né? Eu não gosto de dizer que os espíritos são formados do princípio inteligente. Eu gosto da perspectiva de que os espíritos são a evolução do princípio inteligente, né? Mas assim, é basicamente semântico. Que assim, então o espírito é composto de um princípio inteligente. Ok, né? E mais uma soma de capacidades e habilidades e desenvolvimentos. Mas sim, é bem por aí.
Outra pergunta ou colocação. Consequentemente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, bateu aí nisso aí. Seguindo, enquanto encarnados, a intuição e a inspiração podem influenciar o nosso livre-arbítrio ao ponto de afetar e alterar o nosso planejamento encarnatório?
Elas podem, inclusive, caçar o nosso livre-arbítrio. Porque nós estamos sempre submetidos, dentro de um contexto de hierarquia, às inteligências espirituais mais desenvolvidas. Então, se Jesus aparecer na minha frente e mandar fazer, muito pouco provável que eu consiga dizer assim: você está caçando meu livre-arbítrio, eu não te autorizo e não vou fazer. Talvez eu possa dizer assim: ó, acho que vai ser difícil, você me ajuda? Porque é a coisa da autoridade moral. Então, sim, esses processos, os processos de inspiração podem caçar o nosso livre-arbítrio, dependendo do grau de moralidade daquele espírito que se impôs sobre mim. Os processos de intuição talvez não possam, porque eles são expressões de mim mesmo. Então, aquela intuição, ela é uma expressão do meu próprio conhecimento, do meu próprio livre-arbítrio. Assim, eu mesmo estou caçando meu livre-arbítrio, né? Nesse sentido, então, para a intuição não caberia, mas para a inspiração seria possível, sim.
É a última por enquanto. Então vamos lá, aqueçam-se aí quem quiser no salão também ou no Zoom. A questão 71 do Livro dos Espíritos fundamenta-se no questionamento se a inteligência é atributo do princípio vital. Os espíritos respondem que não, fazendo um paralelo de que as plantas vivem e não pensam. A inteligência é uma faculdade especial e peculiar. Segue a questão, classificando e distinguindo em três classes. Acho que deveríamos analisar nesse sentido. Estou focando nos itens 71 a 75.
Perfeito. Mas essa inteligência que a gente está questionando, que não é característica dos seres vitais, vegetais, ele mesmo coloca aqui umas características, está lá no nosso resuminho, nas breves considerações. Existem, pressupõe, essa inteligência que ele está perguntando se estaria atribuída ao princípio vital. Ela pressupõe a existência de matéria animalizada, vida orgânica. Grau de complexidade da vida orgânica. Apenas algumas classes de seres orgânicos manifestam. Pensamento como expressão da inteligência. Então, essa inteligência se expressando através do pensamento. Existência da vontade. Então, talvez a planta não tenha tanta vontade assim. Talvez ela esteja guiada pelos instintos. A consciência da própria existência. Eu me percebo como ser. A consciência da própria individualidade. Em me percebendo como ser, eu me percebo como ser único. A capacidade de relacionamento com o meio. Eu me utilizo do meio para prover as minhas necessidades, né? A capacidade de prover as próprias necessidades. Então, a inteligência que Kardec está perguntando, ela está num escopo muito restrito. Se a gente pegar essa definição, eu vou dizer assim: na hora que eu desencarnar, eu deixo de ser inteligente. Porque eu não tenho mais, não sou mais um, não, não me manifesto mais num corpo orgânico. O espírito desencarnado não seria inteligente. Então, esse é o cuidado que eu estou tendo, né? E assim, eu estou chamando essa inteligência nossa, né, do nosso dia a dia, de inteligência, e estou procurando usar o termo inteligência espiritual. Para me relacionar a esse negócio mais macro, do qual essa inteligência aqui que Kardec está perguntando faz parte. Assim como o instinto e assim como as expressões rudimentares nos elementos inorgânicos. Então, nesse sentido, a inteligência ela vai se manifestar, né? Aí ele traz as classificações, né? Os seres inanimados. Constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos. A segunda categoria, os seres animados, que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência, porque não pensam. Terceira categoria, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Ou seja, eu tenho um princípio inteligente que evoluiu a sua inteligência espiritual a tal ponto de ele poder conceder àquele organismo a capacidade de pensar. Então, a chave aqui para a gente perceber a definição que Kardec está dando à inteligência. Para que a gente não saia fazendo um monte de confusões nessa história, tá? E aí, assim, eu tenho distinguido assim, inteligência espiritual e inteligência, né? Sendo que, mesmo nesse contexto, né, a gente precisa tomar cuidado com essa inteligência que Kardec se refere. Porque se a gente pegar lá, né, os estudos de Gartner, a gente tem inteligência linguística, lógico-matemática, espacial, corporal sinestésica, interpessoal, intrapessoal, naturalística, musical e existencial. Então, a gente tem uma série de outras expressões que hoje são consideradas inteligências, mas Kardec parece que só está considerando a capacidade de pensar, Ou seja, talvez as inteligências linguística e lógico-matemáticas, né? Porque pensar e raciocinar. Então, talvez fosse dessa lista aqui, talvez fosse o mais próximo, né? E, gente, é interessante a gente perceber o seguinte: Kardec não está definindo nada errado. E muitas vezes as pessoas dizem, ah, porque Kardec está ultrapassado. Não, Kardec não está ultrapassado. A gente só precisa ter atenção na leitura. As definições dele são precisas. Só que nós fomos colocando outras camadas e ampliando entendimentos, né? E aí a gente precisa ter essa atenção por conta exatamente da coisa dos múltiplos significados para uma mesma palavra.
Eu tenho uma provocação. Eu vou fazer coro com a pergunta do colega do Zoom. O colega do Zoom perguntou para você: a intuição interfere no meu livre-arbítrio? Pode interferir na minha programação, na minha encarnação? Aí você respondeu: não. Mas aí eu vou te fazer uma provocação. No teu exemplo, você tinha uma intuição de guerreiro. Você ali, a tua. Vamos supor que o teu projeto encarnatório diga: controle o seu leão. Nessa encarnação, você vai ter situações que você tem que segurar, a tua explosão, tarará. Então, se a tua intuição cegar você naquele momento, ela pode atrapalhar você naquela situação. Se eu tenho, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma tendência a. Em outras encarnações, ela sempre foi uma pessoa de fazer maldade para os outros, de fazer fofoca para os outros, de fazer ardilosidade. Então, se ela, nessa encarnação, ela continua com esse vício, essa coisa de continuar, interfere. Então, estou te perguntando, é uma provocação, sim ou não?
Depende do ponto de vista que você está olhando, né? E a gente lidar com gente inteligente é bom por causa disso, porque a gente vai olhando, né, sobre vários ângulos, né? Mas a intuição não é uma expressão minha enquanto espírito, assim como ouvir ou não ouvir ao texto ou manter ou não o meu planejamento, não é um exercício do meu livre-arbítrio. É nesse sentido que eu digo que a intuição não interfere. A intuição é a própria expressão de exercício do livre-arbítrio. Porque eu não respondo como Guilherme Frenkel, eu respondo como um ser integral que sou, que está Guilherme Frenkel nesse momento. Então, o meu exercício de livre-arbítrio diz respeito às minhas dimensões espirituais também. As minhas decisões são tomadas a partir de tudo isso que eu sou, e não apenas do que eu estou agora. Então, é nesse sentido que eu digo: a intuição atrapalha? Interfere? Não. Ela é o próprio exercício do livre-arbítrio. Ok? É nesse sentido.
Inteligência
É.
nas suas diversas manifestações. Comentário do Zoom.
É isso. Só que a gente se acostumou a pensar em inteligência só como a capacidade de reconhecer padrões e tomar decisões. A gente precisa revisitar esse conceito, até para a gente não começar a achar que estamos competindo com as máquinas. Porque se a gente restringir inteligência como isso que Kardec está pensando, a gente está lascado, porque a inteligência artificial já está fazendo muito melhor do que a gente. Ela já nos superou em muito há algum tempo. A gente precisa se pensar como seres inteligentes, mas numa definição mais ampla, porque senão a gente está encrencado.
Não, eu ia falar só que tem uma série de coisas primitivas que estão lá naquele cérebro chamado reptiliano, né? Que é onde estão um monte de situações bem primitivas ainda, não tão desenvolvidas, né? Que tem as reações muitas vezes instintivas e.
Marcelo, maravilhoso você ter trazido isso. Não sei se todos vocês sabem, mas assim, nosso cérebro ele está estabelecido em três níveis. O nível mais ancestral, o mais básico, é o tal do cérebro reptiliano, que é onde, teoricamente, a gente tem essas respostas instintivas e é, assim, a Ferrari do pensamento corpóreo, né? Da capacidade de processamento de informação neurológica. E aí, o Marcelo traz, inclusive, para a gente dialogar com isso que Kardec está trazendo. Por que é que essa inteligência está definida no ser orgânico? Exatamente porque parte desses processos de tomada de decisão estão gravados no hardware, no próprio corpo. O próprio cérebro carrega uma série de automatismos ali. E que a gente, às vezes, tem que estar muito atento para não deixar aquele gatilho acionar, né? O Goleman, quando ele fala, ele faz uma distinção entre emoção e sentimento, eu acho muito interessante. Porque ele diz assim: o sentimento é uma resposta inteligente, mas automatizada, que está acima do instinto. Você reage instintivamente, aí vem aquela emoção na sequência, né? Ou praticamente juntos. E aí, passado um tempo, você começa a pensar sobre você mesmo e começa a pensar: nossa, mas que absurdo! Eu ia matar aquele cara, né? Não devo. Então, assim, ter raiva é emocional, mas decidir matá-lo ou passar o resto da vida com um sentimento de ódio mortal é escolha. Porque eu posso escolher, apesar da raiva, dedicar um sentimento de amor e ajudar aquele sujeito a crescer, ou simplesmente liberá-lo do risco de nadar no rio. Esse jogo ele é muito interessante, porque essa inteligência de pensamento, de raciocínio que Kardec está trazendo, ela está muito atrelada à nossa estrutura biológica, ao que foi construído. E possivelmente, num outro mundo, numa outra estrutura orgânica, essa inteligência vai se manifestar de forma diferente. Possivelmente, o instinto também vai se manifestar de forma diferente. A gente tem lá um instinto que nos leva à questão do sono, né, do descanso. Será que ele funciona do mesmo jeito se a gente tiver um planeta com dois sóis, onde nunca anoitece? O organismo vai se escrever com uma inteligência instintiva diferente. Ele vai ter uma forma de responder diferente. E nós vamos construir automatismos emocionais diferentes exatamente a partir daquilo. Percebem como é complexa essa história? Parte disso que a gente julga inteligência nem é nosso. É herdado pela história dos milhares de espíritos que vêm construindo essa jornada no planeta, numa construção solidária. E é muito rico a gente pensar nisso, porque assim, na hora que eu decido não fazer nada diante de um erro do outro, eu estou deixando um legado para os próximos de que aquela atitude está certa. Isso vai ficando gravado nas memórias celulares, nas estruturas genéticas, nas estruturas perispirituais. Quando eu encarno, eu recebo essa memória. E a minha estrutura perispiritual, ela pode dar vazão ou não, bloquear ou não. Ela vai trazer conflitos e confrontos em relação a isso que a gente herda. Mas a gente herda algo que não é nosso e que faz parte do nosso processo de decisão. Viajei muito ou deu para alcançar? Viajei muito, né? Mas conseguiu alcançar? Porque esse é o importante, a gente perceber que o Espiritismo nos diz que somos herdeiros de nós mesmos, mas de nós mesmos no plural. Porque eu herdo das minhas experiências reencarnatórias, mas eu herdo deste coletivo que é a humanidade. E mais, como há um processo de migração entre mundos, eu herdo do universo. Porque os átomos, vou viajar mais ainda, hein? Porque os átomos que compuseram outras estruturas corpóreas carregam impressões de memória de outros mundos. O átomo de carbono que eu estou usando hoje pode ter sido utilizado para compor vida em outros mundos há bilhões de anos atrás. E essa marcação está definida nesse átomo também. Então eu sou herdeiro do universo, de toda essa inteligência sistêmica. Por isso que os espíritos vão dizer para a gente mais à frente que a lei de Deus, mais à frente, bem mais à frente, só no ano que vem para vocês, que a lei de Deus está inscrita na consciência. O que que é isso? É exatamente isso. Essa inteligência do funcionamento do universo, ela é herdada naturalmente pelo princípio inteligente. De saída, ela já está escrita lá, gravada de forma indelével nas estruturas moleculares, materiais mais básicas. Criar beleza no universo significa intelectualizar a matéria, como a gente estava vendo agora há pouco. dar inteligência, dar capacidade de processamento a essa matéria. Criar estofo. Vou traduzir. Instalar um monte de app no celular. Na hora que você precisar, está lá o app, você só acessa.
Eu queria só perguntar, eu tenho certeza que você conhece, é um livro, esqueci o autor, mas é A Vida Secreta das Plantas, que onde ele prova, né, com eletrocardiogramas, né, das plantas dele, mesmo à distância, que as plantas sofriam e compadeciam e vivenciavam tudo que ele estava vivenciando naquelas viagens que ele fazia, que as plantas reagiam automaticamente, pode-se dizer, né? Muito amorosamente com outros seres, quando ele pensava em fazer uma maldade com uma lagosta viva, as plantas reagiam. Quando ele pensava, não precisava nem fazer, né? Quando fazia, então, era uma crise total nas plantas. Então, eu só acho que isso compactua muito com tudo isso que você falou, né? Eu
Sim.
gostaria de ouvir você.
Tem um outro livro, A Vida Secreta das Árvores. Esse tem audiobook no YouTube. É fantástico. A gente acha que a árvore está lá e é um ser parvo que não se relaciona. E o camarada, pelos estudos, ele mostra que as árvores na floresta montam uma verdadeira sociedade. Elas decidem quem cresce mais, quem cresce menos. Elas suprem a ausência de nutrientes de uma árvore pelas conexões das raízes. Elas decidem matar as colegas. Há um movimento silencioso que se faz através daquela história que só hoje nós começamos a perceber. Todo esse movimento é inteligência. Tem uns trabalhos de música muito interessantes. O camarada desenvolveu umas técnicas para transformar os sinais elétricos das plantas, elétricos e magnéticos, em música. E ele ausculta, então, né? Ele bota as plantas para compor música. Tem hora que parece um heavy metal. A planta está estressada. Está sob algum risco. Está precisando dar uma resposta imediata. Outros momentos é uma bela melodia harmoniosa que está integrada com as outras. Aí outro dia eu estava vendo um vídeo que ele fez uma orquestra no jardim. Ele colocou várias escutas, né, em várias plantas, em várias flores diferentes, e ele percebeu que havia uma harmonia, como se fosse uma sinfonia, como se houvesse um maestro regendo aquela sinfonia. E há, né? Deus. Essa potência sagrada, essa causa primeira de todas as coisas que a gente vai ver. Que detém uma inteligência superior a tudo. E que de alguma forma rege todos esses processos através das leis naturais. Eu brinco, né? Nós espíritas defendemos muito, né, a coisa do sofrimento animal. Tem muita gente defendendo, levantando a bandeira do vegetarianismo, do veganismo. Aí outro dia me chamaram para fazer uma palestra que tangenciava esse assunto. E eu comecei a palestra dizendo assim: chegará o dia que veremos pessoas com placas na porta dos hortifrutis, dizendo salvem as cenouras, as cebolas, as batatas, porque seremos capazes de reconhecer a inteligência que ali está em processo de desenvolvimento. Só que nós ainda não estamos sensibilizados nem para o coleguinha que está do lado, imagina o boi. Aí você vai estender isso para uma raiz também, a gente vai viver de quê? De minerais. E aí chegará um momento em que a gente vai dizer assim: salvem o oxigênio, o carbono,
A água.
a água. E aí a gente vai começar a sutilizar cada vez mais as nossas expressões espirituais. E é possivelmente nessa hora a gente não está mais encarnando, a gente não tem mais corpos grosseiros como esses, a gente não depende mais de nutrientes. Aí é outro papo. Mas só para a gente pensar o seguinte: tudo isso que eu estou dizendo não é viagem de Guilherme, eu não fumei um antes de entrar aqui. A base de tudo isso está lá em Kardec, gente. Está em Kardec.
Tem aqui umas coisinhas do Zoom e também essa questão dos cérebros, né, que o Guilherme estava colocando a partir da colocação do Marcelo, então tem a questão do instinto no reptiliano, tem a questão de emoções, sentimentos no límbico. Depois tem a questão do neocórtex, né, que é aonde a gente consegue parar para filtrar como se fosse um freio dos outros dois cérebros. A gente tem aquele impulso e a gente consegue raciocinar para tomar uma decisão melhor. Então, é um benefício que a gente tem para conseguir utilizar da evolução que tivemos ao longo de um tempo enorme, para que a gente possa utilizar melhor na tomada de decisão como ser morais, e aí sim tomar uma decisão moral, seja ela a mais acertada possível, para que possamos evoluir e sermos felizes. No Zoom, traz uma questão muito importante que a gente tinha conversado bastante antes, porque tem uma leitura da questão 71 que poderia dar uma interpretação errônea, que o Guilherme começou a tocar, e a pergunta do Zoom vai nos dar a oportunidade de trabalhar mais isso, que diz assim: poderiam falar mais sobre desencarnados não serem inteligentes?
É uma provocação, né? Porque se Kardec define na 71 inteligência como atributo de algumas classes de seres orgânicos, desencarnado não é um ser orgânico. O desencarnado não tem nem corpo físico. Então, por consequência, ele não pode manifestar inteligência, ele não seria inteligente. Que é exatamente a base do raciocínio que nos leva a pensar, então, que estamos falando de dois tipos distintos de inteligência: uma inteligência espiritual e uma inteligência corpórea, digamos assim, capaz, dotada da capacidade de raciocínio, de pensamento, né, de articulação da realidade para se sobrepor ao instinto, né? Então, é nesse sentido que eu fiz essa provocação, né? É claro que o espírito é inteligente, mas ele é inteligente, ele é dotado de uma capacidade que a gente está chamando aqui de inteligência espiritual, que não depende da possibilidade de pensamento, que não depende das heranças que chegaram, né, ao longo da história, que não depende da cultura, né, que é inerente, que é exatamente o que caracteriza aquele sujeito como tendo vindo, como tendo tido uma origem no princípio inteligente.
E a gente já sabe que quando a gente desencarna, a gente continua desenvolvendo-se. Tem certas necessidades que a gente vai precisar do corpo de novo para poder adiantar questões que não desenvolvemos ainda enquanto estávamos no corpo. Mas o período que chama erraticidade, que é o período entre, né, uma encarnação e outra, também é um período de desenvolvimento. E nesse sentido, a gente está usando a inteligência, só que uma outra inteligência, um outro ponto de vista, um outro lado da inteligência deste ser que é naturalmente inteligente. A pergunta aqui diz assim: a evolução espiritual também ocorre em nossos atos e atitudes influenciadas por uma inspiração ou apenas nos atos e atitudes genuínos?
A evolução ocorre na tomada de decisão. Não importa o que fazem comigo, importa o que eu faço a partir do que fazem comigo. Esse é o ponto primordial. Por isso que, passando por situações boas ou ruins, dolorosas ou alegres, nós estamos sempre evoluindo. O exercício do desenvolvimento espiritual é exatamente o exercício de tomada de decisão, que talvez passe até por aprender a discernir. Peraí, isso aqui é uma intuição. Peraí, isso aqui é uma inspiração. Opa, peraí. Não, isso aqui sou eu mesmo. Não, opa, peraí, isso aqui é a minha cultura. Mas, cara, quer saber? Faz mais sentido eu seguir com a minha cultura e que se dane o resto. É esse exercício que alavanca o meu desenvolvimento espiritual. É esse processo de tomada de decisão a partir dos artifícios, dos argumentos que eu tenho. Sejam eles inspirações, intuições, hábitos culturais, documentário do Netflix, o que for. Tá tudo valendo. O grande barato é a gente conseguir botar tudo isso e tomar uma decisão. Porque, em última análise, a inteligência artificial até pode dizer assim: baseado nas estatísticas das últimas pessoas que assassinaram um assaltante, considerando que você está desarmado, que eles são dois, que não sei o quê, não reaja. O que que eu fiz? Decidi reagir. É esse exercício de tomada de decisão que faz com que eu evolua. É exatamente esse susto que eu tomei comigo mesmo, que me levou uma semana de meditação, E que custou. Aliás, esse é um processo longo. De qualquer dia desse eu conto essa história, mas eu só fechei essa história que abriu lá, já, essa foi a segunda ocorrência, ano passado. Quando eu saí daqui. Não, ano passado não, esse ano.
Você
Ou foi ano
estava andando
passado?
de bicicleta, né?
Do ano passado, né? E quase sofri um assalto. 30 anos. 38 anos de história. Para conseguir chegar. Percebeu o sujeito chegando. Eu também abuso, né? Eu com o celular na mão no meio da rua, Ataúfo de Paiva. Pô, Ataúfo de Paiva não acontece nada, né? De noite, saindo daqui. Gente, juro pra vocês. Eu tava olhando o celular, eu senti a necessidade de virar. No que eu viro, a bicicleta vem e o cara mete a mão no meu celular. Foi automático. Intuitivo. Eu biquei a roda com o pé direito e o cara foi pro chão. E o curioso dessa história é que assim, eu podia ter arrebentado ele, né? Não, o celular ele não conseguiu levar, porque quando ele sentiu a bicicleta desequilibrando, eu continuei com o celular na mão. Eu podia simplesmente ter continuado andando. E aí eu vejo aquela cena ridícula. E aí, assim, alguns pensamentos passam, né? Eu podia roubar a bicicleta dele. Eu podia matar ele com a bicicleta dele. Ele tá no chão, né? Vou baixar a porrada dele. Sabe o que que me passou? Eu só consegui ver o segurança atravessando do outro lado, já com o cacetete na mão, para baixar o cacete. E a minha reação foi assim: começar a instigá-lo para que ele se desesperar ainda mais e fugir. E fugir. 38 anos para conseguir, pelo menos nesta situação, tirar uma nota razoável na prova. Esses somos nós. A gente decide o tempo todo, e é essa decisão que vai fazendo com que a gente resolva as nossas pendências evolutivas. Na hora que eu não precisar mais desse nível de expressão, eu não estarei mais sujeito a pessoas desejando fazer o mal. Esse aqui é o grande ponto.
Eu acho que eu vou. Talvez eu fuja um pouquinho do tema. Se você quiser me responder depois da aula, fica à vontade. Bom, a pergunta é sobre a questão dos alimentos, de ser vegetariano, vegano, da carne. Eu acredito exatamente no que você falou, que isso vai evoluir até o momento que a gente não vai precisar nem mais se alimentar. Mas hoje a gente ainda vive nesse mundo, né, que a gente faz uso dessas fontes. E nós temos algumas orientações, principalmente em questão de passos de tratamento, reuniões mediúnicas, de você fazer jejum de 48 horas, jejum 24 horas, enfim, porque isso atrapalharia os processos mediúnicos, os tratamentos, enfim. Como é que funciona isso? Eu tenho uma certa dificuldade em entender como que uma alimentação que é inerente do nosso momento evolutivo aqui pode atrapalhar um processo mediúnico.
Eu vou precisar de algumas aulas para te responder isso. Mas assim, a gente pode pensar o seguinte. Quando você traz atrapalhar o processo mediúnico, eu te perguntaria o seguinte: que processo mediúnico? Porque lá na Umbanda que eu frequento, eu frequento Umbanda, a conversa é mais ou menos. Porque se faz determinados trabalhos em que você precisa lidar com materialidade densa. Mas tem alguns trabalhos que você precisa lidar com a espiritualidade superior. Então, o atrapalhar é nesse sentido. Atrapalha para quê?
Mas eu vou refinar um pouquinho, então. Assim, a forma como eu vejo a espiritualidade superior, eu tenho uma dificuldade de aceitar que ela se atrapalharia com uma situação tão corriqueira como almoçar, entendeu?
Você já fez corrida?
Já.
Se eu te propusesse correr uma meia maratona com um escafandro de mergulho que pesa 40 quilos,
Ia ficar meio complicado.
esse é o detalhe. Quando a gente fala de alimentação de carne, a gente está falando do que há de mais denso em termos de materialidade. E é por isso que atrapalha. Às vezes você precisa lidar com coisas muito sutis, mas você está usando um escafandro de 40 quilos.
Mas então não atrapalha a eles, atrapalha a gente.
Maravilhoso.
Perfeito.
É
Agora já
isso.
entendi. Tá bom. Ok.
É isso. Eles vão fazer o trabalho deles sempre. Eles vão se desdobrar, vão suar, vão fazer. Agora, o meu proveito da história será reduzido porque eu entrei numa loja de cristais usando um escafandro de 40 quilos, entendeu? Então, né? É que nem entrar na loja da Americanas Express. Já fizeram essa experiência? Cara, eu não sei. Parece que tem um gabarito, né? Que diz assim: pessoas com mochila e mais de 50 quilos não podem passar sem esbarrar em nada. E é isso. Aí você tem que tirar a mochila das costas, aí você vai lá fazendo ginástica, né? Atrapalha o dono da loja? Não, ele tem mais produto, tá vendendo horrores. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. Se eu quero participar mais integralmente de um trabalho de cura, se eu quero participar e dar a minha contrapartida e aprender muito com, sei lá, com o espírito Rembrandt numa sessão de pintura mediúnica, eu não vou poder chegar vestido de escafandro. Eu vou precisar da veste nupcial, fazendo referência à parábola lá do festim das bodas. Eu vou precisar chegar para aquela ocasião preparado para ela. Não é porque o Senhor vai ficar chateado, é para que eu possa aproveitar melhor. Então é só por conta disso. Foi? Beleza. Tem quilos de outros desdobramentos, mas eu acho que esse fica aqui o suficiente.
Pessoal, a gente vai precisar encerrar, tá? Mas a gente quer saber se vocês topam mais última pergunta aqui do Zoom para fechar. Pode ser? Vamos lá, então rapidinho. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita. Questão A75 do Livro dos Espíritos. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. Gostaria que desenvolvesse a questão onde os espíritos colocam que o instinto pode conduzir ao bem, conduzindo muitas vezes com segurança mais que a razão.
O instinto responde às estruturas mais primitivas de vida. Qual é a função do coelhinho que eu tenho lá em casa? Comer, reproduzir. Ponto. Sobreviver. Isso é o que Deus espera dele. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele está de boa. Então é nesse sentido. O instinto conduz ele para a prática correta. Sempre. É inequívoco esse movimento. E nós, seres humanos? Deus não espera que a gente apenas coma e se reproduza. Eu gostaria muito. Mas a gente precisa um pouquinho mais. Sobreviver para a gente significa lutar contra as próprias dimensões biológicas para dobrar, triplicar, quadruplicar a expectativa de vida, erradicar doenças, criar coisas, cuidar do planeta. Transformar o planeta. Esse exercício, ele não pode ser uma resposta automática, porque é uma escolha, porque o exercício é exatamente de desenvolvimento da minha habilidade de ser co-criador no universo. Deus cria as coisas, eu pego as coisas e transformo. É isso que é esperado de mim como espírito. Não pode haver inteligência automática para isso. Então, nos é oferecida essa capacidade a mais de inteligência, que me permite, inclusive, que eu negue a programação básica do instinto, mas que me traz consequências para que eu possa dirigir melhor as minhas escolhas. Porque vai ter escolha que eu faço que eu vou perceber, deu ruim. Decidi ficar com o braço levantado o resto da vida. Vocês acham que vai dar bom? Estou indo contra várias leis, inclusive a da gravidade. E vai gerar um problema grave. Na hora que eu fizer isso, se eu decidir fazer isso, e tem gente que faz, por incrível que pareça, tem, esse sujeito vai pagar um preço do desconforto, dos problemas causados, não só nessa vida como nas próximas. E isso vai levá-lo a perceber que, caramba, mas foi tão infantil ter feito aquilo, sabe? E aí ele vai começar a modificar a postura. Então, de nós espíritos conscientes enquanto criatura, enquanto consciências, né, enquanto criaturas, é esperado mais do que simplesmente sobreviver e reproduzir. É esperado que nós sejamos criativos. É necessário que nós saibamos decifrar as regras de funcionamento do universo, as leis, e aplicarmos energia nessas leis da melhor forma possível, ou seja, de forma amorosa, conduzindo outras inteligências ao desenvolvimento. Eu não sei se eu respondi o suficiente.
Nessa vibração, vou transferir o agradecimento aqui do Zoom. Obrigado por termos acolhido a pergunta e pela gratidão que foi compartilhada. Então, nessa vibração, a gente pode fechar o nosso estudo de hoje.
Vamos à nossa prece, então. Como bons filhos de Deus que somos, que possamos procurar essa posição ereta, que anuncia a grandiosidade de quem somos. Porque sermos humildes diz respeito também a reconhecermos a grande jornada que realizamos até aqui, todo o potencial que detemos. Para que assim possamos nos responsabilizar melhor pelo que fazemos. Neste espírito, que possamos honrar toda a vida que há em nós, expressa através destes trilhões de células, dos zilhões incalculáveis de moléculas, átomos, partículas, que nos servem. Como instrumentos para nos expressarmos, para cocriarmos. Que esse exercício de percepção da complexidade que habita em nós possa nos inspirar a buscarmos as melhores posturas, os melhores entendimentos da lei de Deus, para que assim. Nosso comportamento, nosso pensamento, nosso sentimento seja cada vez mais de conformidade com a proposição do amor a Deus sobre todas as coisas. Inspirados, que possamos ainda emprestar um pouco desta nossa vitalidade para as pessoas que passam por nossas telas mentais, que talvez estejam passando por variadas dificuldades. Que esta nossa expressão de acolhimento possa invadir seus seres, fortalecendo suas capacidades espirituais e físicas, ajudando-os a sentirem-se também filhos de Deus, responsáveis por si, responsáveis por suas histórias, mas acolhidos e sustentados imensamente pela espiritualidade. Por todo o universo, e assim, nessa grande rede solidária, que possamos nos desconectar desta rede de ensino e seguirmos para os nossos destinos com o máximo de contemplação em nossos olhos que seja possível alcançar na noite de hoje. Graças a Deus.